Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast que eu já gravei. Eu convidei meu amigo Fábio Nogueira pra gente ter uma conversa sobre fotografia e audiovisual, que vai ser especialmente útil se você tá querendo ingressar nessas áreas ou é iniciante nas áreas. Durante o episódio vão ter alguns recortes devido a uns problemas durante a gravação do episódio, mas nada que comprometa a mensagem principal. Se você tiver papel e caneta, pode separar que vão ter umas frases muito impactantes que vai ser muito bom pro seu aprendizado. Um abraço e vamos lá pro episódio. Lembrando que os tópicos estão todos descritos aqui embaixo na descrição, caso você queira pular diretamente para algum assunto específico.
Tá rolando podcast, gente. Esse é o primeiro podcast. Olá, olá.
Quase que não sai esse, né? Esse primeiro, primeiro gravação. Várias vezes, que bom que deu certo. E que essa seja a primeira, né? É, acho que a gente começar se apresentando, né? Fale quem você é, pra quem nunca viveu na vida.
Né? Meu nome é Fábio, né? Trabalho com produção de vídeo, acho que quase 6 anos já. Comecei lá em Pacaiúris, 50 quilômetros aqui da capital.
É isso tudo?
Eu vinha muito pra cá, dizendo que morava aqui, na verdade não morava. Comecei na TV pequena lá, passei 2 anos trabalhando em TV, 3 anos na verdade.
Isso tu entrou em que ano?
Eu entrei em 2009.
Eita, tem tempo.
Não, na verdade, em 2012 eu comecei mesmo, literalmente.
Vídeo?
Em vídeo, na TV. Meu pai era radialista. Aí, no caso, o pai da Jean, que foi meu namorado, também é radialista, e foi o meu incentivo ali na área, né, me puxando e tal. Foi onde eu comecei, passei 4 ou 5 meses trabalhando de graça na TV.
Foi mesmo?
Só aí.
E tu começou, o que tu fazia antes disso?
Nada, fazia nada.
Não trabalhava com nenhuma área antes?
Não, trabalhava. Então já aparecia pra mim, até.
E já foi em vídeo, não teve um pé na fotografia, como é a maioria dos casos?
Já, passei. A fotografia pra mim foi a base do vídeo, né? Comecei a fotografar, fiz casamento, fiz tudo um pouco, ensaio. Fui fazendo pra poder fazer a base do vídeo, né?
Sim.
Tinha 5 anos de profissão, 3 anos ali na fotografia também.
Pode crer. É a jornada do fotógrafo.
Foi mal mesmo.
Massa. E aí deixa o teu arroba aí, só para o pessoal ficar ciente.
Instagram é fábio.filme, filme sanguendo.
E é no singular, filme? Filmes.
Não,
filme. Fábio Filme. Arroba Fábio Filme. Massa. Vamos aqui. Para quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Ícaro Farias, meu arroba Ícaro Farias. Eu também trabalho com vídeo, eu trabalho com foto também. Atualmente é minoria o que eu faço de fotografia. Eu gosto muito de ensaio em estúdio de fotografia, porque eu tenho justamente a condição de mexer com luz e tudo mais. Eu trabalho com vídeo há muito menos tempo. Acho que esse ano fez 2 anos e alguma coisinha. 2 anos e 3 meses que eu trabalho com vídeo. Bem mais recente. Eu entrei na fotografia, também comecei na fotografia. 2013, foi, eu comecei a mexer em câmera, assim. Meus pais tinham uma câmera. Não, T3i na época. E aí eu, pô, massa, um amigo já era fotógrafo, já fazia alguns trabalhos. Eu me mostrei. Ele falava todo animado. Aí eu fui começando a catar, aprender umas coisinhas aqui ali. Assim comecei. Qual foi a primeira câmera que tu teve?
A minha primeira câmera foi uma T3i, eu acho que é de muita gente.
Né? É, pra mim também.
A minha foi a. Peguei essa T3i, trabalhei nessa TV. Na época foi trabalhando ganhando R$400 por mês. Trabalhava meio expediente, tipo, foi uma loucura, deixei todo mundo louco pra comprar a câmera. Todo mundo tava no redor.
Isso em que ano?
Isso foi em 2013, 2014 já. Então, deixei todo mundo louco. Vendi celular, vendi o que eu tinha pra poder comprar, juntei com esse dinheiro que eu recebia. E passei, na verdade, até 2017, 2013. Foi tipo 5 anos de 3.
Foram 5 anos.
4 anos de 3.
4 anos de T3i. Pois tá aí. Em 4 anos, 2013, 17.
Foi, não, foi nessa faixa. 2013.
Nessa faixa. E em 2017 você tava fazendo o quê já?
Eu já tava na TV, tava saindo da TV. Foi onde eu bati o pé e agora eu tô trabalhando literalmente em autônomo, né? Que o pessoal fala literalmente como videomaker. Aí tem 3, de 2017 pra cá foi que eu vi fazendo.
Mudou 100% completamente a tua vida.
Vivendo 100% de vídeo e ainda fazer fotografia, né? Com a T3i.
Tá ainda fazendo.
Peguei a T3i. Foi a melhor câmera que eu tive até agora.
T3i.
A primeira câmera.
Agora vai dizer isso pro pessoal, ver se eles acreditam, né?
Então, tipo, tem filmes que eu fiz com ela que muita gente não conseguia fazer com o equipamento que tem disponível hoje.
E falar nisso, quando tu tinha a T3i, tu usava que lente?
Eu usava 50mm, 1.8, da Canon mesmo, e uma já do kit, a 135. Eram duas lentes que eu tinha.
Qual era? Era?
135. 18-135.
18-135. É. Devia ser bem clarinha ela, né?
3.5, né?
3.5 para 6, 5.6, né?
Realmente bem escura, mas tipo, o próprio navegador é o máximo possível de luz para poder fazer a fotografia, fazer um vídeo. E achei que eu usava mais era esse pontinho.
Uhum.
É o que a gente mais indica para todo mundo que tá começando.
É barato, né?
É baratinho.
É claro.
Até agora eu ainda uso ela, porque claro, com adaptador na minha casa.
Eu também, ela deve estar em algum canto nessa sala aqui. Tem umas 5 coisas, nunca abandonei, só dei um upgrade, né?
Pois é, e depois dela foi que eu comecei a pensar em migrar. Então, tipo assim, sabia o que eu tinha, a câmera que eu tinha, que naquela câmera eu não podia passar por uma câmera semelhante, digamos, a T5i, a T7i, tinha que migrar pra outra, foi onde veio a
Sony. Então já da T3i tu já foi pra Sony?
Foi pra Sony.
Bem garoto. E aí foi o quê? Qual foi a Sony que tu pegou?
Peguei a 6000.
A 6000. E as lentes?
Pois é, foi tudo gravado com lente de kit, todos os meus
trabalhos. Então tu pegou a Sony já com lentes?
Com lente de kit, a lente do kit, com
que
lente.
Que é qual?
A 1650. Ela também é a lente escura.
Também é a lente escura. É essa?
É.
Essa daqui, essa moça aí.
Aí agora foi tipo, com as locadoras e então tal, a gente quando vai fechar um trabalho precisa da outra lente, a gente vai aluno.
Uhum.
E vai vendo, porque eu não tô sentindo tanta necessidade. Comprar uma lente tão incrível. Algo
até porque tu tem. A Sony ela tem um ISO que dá uma ajudada, né?
Claro.
Pra quem tem uma. É, vai bem longe. Essa, que é um universo muito diferente da Canon, né? Diferente de ti, eu não mudei. Eu continuei na Canon. E aí meu braço que aguente, né? Porque as bichas são pesadas.
Mas você pensa em mudar, não?
Penso. Penso demais, porque eu tenho um xodó pelas minhas lentes. E eu sei que quando você vai migrar, os metabondes não são as melhores. É. E aí, por exemplo, a minha 1835, 1.8, é meu xodó master.
É o lente.
Aí o foco dela é muito bom também. Aí, tipo, tem que mudar pra uma Sony. Escolhas, né? Aí eu ainda tô nesse processo.
Até ilhas, você tem que mexer na ilha pra poder rodar.
Exatamente. E aí, de foto, o que é que tu tem feito? Ou não faz mais?
Hoje eu não faço mais. Acho que tem um ano que eu decidi não fechar mais, hein, de pessoas.
Uhum.
Aí a fotografia que eu faço é o lazer.
Lazer.
Eu nem tiro a câmera, faço com o celular, faço tudo assim. Então
como é teu relacionamento com o conteúdo de celular, assim?
Hoje acho que 80% ali é celular.
É celular.
É,
80% do teu Instagram é celular.
Celular.
Fora as produções.
Na verdade, o que tem de fotografia lá é tudo feito com celular hoje. Eu não tiro a câmera por fotografar. Então,
cara, tem que dar um trabalho.
Dá, porque hoje a Sony, eu acho que tem alguns temas também. Você tira a foto e consegue passar pro celular.
Sim.
E editar. Então, eu acredito que muito criador de conteúdo, até mesmo muito fotógrafo faz isso. Passa pro celular, edita e publica, porque é muito mais fácil levar para casa.
Sim.
É, editar, depois passar pro celular para poder publicar. E quem tem iPhone é que sofre mesmo, porque não dá pra passar assim simples pro celular, tem que ter um sistema de iTunes, de tudo, se for Android ou se for Windows.
Essa daqui, que é a 80D, ela tem Wi-Fi, então eu jogo direto pro celular, trazo lá agora. Tem a desvantagem que já é bem diferente da Sony, né? Essa bicha aqui deve ser 3 vezes o peso da tua.
É.
Então assim, eu levo uma mochila e é um pesão, e às vezes eu levo a mochila, então tem aquela preocupação de eu tô num local ok pra deixar minha mochila, já que tem a sua vida profissional dentro da mochila, tá? Tô num local bem aqui pra deixar soltar minha mochila e fazer as coisas. E muitas vezes eu levo a mochila, por exemplo, agora no Réveillon, eu levei a mochila pra cima e para baixo. Eu tirei a câmera quantas vezes? Uma. De 5 dias, todos os dias com a mochila.
Esse dia eu tive um susto muito grande.
Conta aí.
É, a gente estava num evento, eu fui gravar o Réveillon esse ano, numa casa de praia, né? Foi o que eu fiz, a gente chegou, organizei todo o material, tem a bolsa atrás de um cestozinho, e a gente foi fazer umas coisas enquanto a gente sempre estava perto da bolsa, nunca tinha saído. Quando deu meia-noite, tinha que fazer os fogos. E nesse horário saiu eu e a Jeane, a gente foi fazer os fogos, que era atrás do palco, eles não eram onde estava acontecendo o evento.
Certo.
Foi o que a gente foi. Quando a gente voltou, aonde estava a bolsa?
Não, a gente sumiu a bolsa.
Sumiu.
E tinha o que na bolsa?
Tinha monitor, tinha carregadores, nossa, baterias, cartão de memória, coisa que eu já tinha gravado no evento dentro da bolsa. Então foi o que eu fiquei, pronto. E tipo, era um evento de, digamos, classe meia alta, né? Não era tipo classe baixa. Aí por isso que eu acho que foi onde eu peguei, eu confiei.
Sim.
que não iam mexer na minha bolsa, que ninguém ia.
E aí?
Um pouco só, tinha um de segurança, viu a bolsa, pegou e foi e guardou. Antes da gente saber que ele tinha guardado, foi uma quase meia hora de fundo, todo mundo de casa.
Meu Deus. Tô com contrações musculares só de ouvir essa história. Minha nossa senhora.
O cara tinha guardado tudo.
E aí já tinha acabado o evento?
Não, isso foi meia hora depois do
evento. E a câmera na mão?
Não, 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 não. Agora, tipo assim, falando de tamanho, a Sony, né, a linha Alpha, são muito boas pelo tamanho. Então, se para São Paulo, tá com a jaquetazinha. Ah, eu vou dar uma volta. Tava a mochila comum nas costas, tava com a câmera na mão, tava dentro do bolso aqui.
E qualidade de vida?
Fazendo frio, tava no bolso aqui da jaqueta, não dava. A Avenida Paulista inteira tava no bolso.
Com que lente?
Com essa lente.
Com essa lente. E o bom dela é que ela é pequena também, né? Pra ser uma lente de zoom.
É, ela é uma 1650, uma lente bem aberta, também é fechada, então, tipo, eu fazia isso. Porque tava aqui, ó, vinha uma coisa interessante, tirava o bolso. Se não, se eu quiser tirar meu bolso, tirava, tava andando na roupa no bolso, ninguém nem.
Mas, agora eu vou aproveitar e emendar nesse tópico aqui que eu separei. Quais as sugestões que tu daria para quem quer começar a produzir conteúdo de qualidade do zero? A pessoa acabou de descobrir que ela quer entrar para o mundo audiovisual, seja foto ou seja vídeo.
É, a primeira coisa...
O que tu acha que ela deve... Sugestões no geral.
A primeira coisa que ela deve fazer é procurar conteúdo, né? YouTube, Instagram, pessoas que sem se preocupar tanto com o retorno, eles simplesmente jogam conteúdo.
Sim.
E hoje a gente tem muito isso, muito. Eu acredito que boa parte dos profissionais que eu tenho como referência ainda hoje, eles deixaram só de fazer conteúdo de trabalho, passaram a dar conteúdo, ensinar isso no mundo, né? Ter tanto um workshop como até mesmo no próprio Instagram. A primeira é isso, é procurar. E tem uma coisa que eu digo muito no meu perfil, eu digo todo campo, com pessoas que estão começando, pra tudo é. Não espere ficar foda pra começar. Comecem pra ficar foda, porque se você não começar, não vai ter. Então, joga conteúdo, qualquer coisinha pequena que você aprender é pequena pra você, ou é pequena pra outras pessoas, agora você é grande, então publica, aceite feedback. Eu sei que é doloroso no começo você fazer um trabalho que você acha incrível, aí é uma pessoa que diz que não gostou disso, não gostou daquilo. E às vezes é só um ponto de vista da pessoa, então ouvir mais as pessoas e procurar conteúdo, que até hoje eu sou doente por conteúdo, eu fico procurando tudo que eu não posso aprender.
Todo dia alguma coisa.
Todo dia olhando na aula, no Instagram. Não tem outra forma de você aprender, tem que procurar.
Muito massa. E se comece pra aprender, vai aparecer assim na tela. Assim. Comece para. Ou comece pra ficar foda. Né? Não espere ficar foda pra começar.
Não espere ficar foda pra começar. Comece pra ficar foda.
Cara, muito bom. Inclusive, foi exatamente assim, pra essa lógica, que eu comecei a seguir um cara que eu não tô lembrando agora o arroba dele. Ele não trabalha com isso, ele não trabalha com vídeo nem com fotografia. Mas um belo dia me mostraram o perfil disso. Ah, esse cara aqui, ele fez um ensaio com iguana. Um ensaio com iguana, simplesmente. Aí eu fui ver, aí eu olhei a foto, era uma foto massa, na praia, ele com iguana. Tinha uma característica, tinha uma identidade. Quando eu entrei no perfil dele, não tinha mais nada relacionado à fotografia. Era só fotos aleatórias do dia a dia. Aí eu, quer saber de uma coisa? Eu vou seguir esse bicho. Vai que vem mais umas coisas assim aleatórias. Achei bem aleatório o ensaio com iguana na praia. Eu segui. Cara, ele é um iniciante no final das contas. E começou a executar todas as ideias que ele tinha, independente do contexto e do conceito. Aí ele já faz vídeo, já faz ensaio, já faz um monte de coisa. E na época, essa parada da iguana tinha sido muito no começo, né? Hoje em dia, faz eu acho que mais de 6 meses que eu sigo ele. E muita coisa diferente, e o cara evoluiu baixo. Você nota, você que conhece, você que tá no ramo, você sabe quando o cara tá evoluindo, você tá entendendo, ó, o cara tá executando tal coisa e tal. Tem um conceito que eu gosto muito para adicionar isso, que é o da pirâmide. Quando a gente não sabe de nada, a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas também não sabe muito sobre um determinado assunto. Quando você tá nesse ponto de ser maioria, você é a base da pirâmide. Então, quando você olha para pessoas que elas sabem, você olha para cima na pirâmide. Quanto mais acima na pirâmide, mais as pessoas sabem. Só que a quantidade de pessoas também é menor, porque na ponta da pirâmide sabe muito, mas poucas pessoas sabem muito. Quando você sabe pouco, você tá na base da pirâmide. E quando você tá na base, tudo que você tem para fazer, olha para cima. E aí é engraçado essa metáfora, porque assim, quando você aprende uma coisa, você sai do primeiro andar da pirâmide e vai pro segundo. Você continua olhando pra cima. E aí você sobe outro, você continua olhando pra cima. Aí tem gente que se sente muito desestimulada, tipo, oh, porra, o que esse cara faz, eu não consigo fazer e tal. E aí acaba que a pessoa tá num ponto já que ela passou o nível de conhecimento da maioria, que ela é muito melhor do que o canto que ela tava antes, ou que muitas outras pessoas. Só que como elas não têm o hábito de olhar pra trás, de olhar pra baixo, né, de ver o quanto ela já evoluiu, a pessoa às vezes fica frustrada sempre olhando só pra cima, não vendo o quanto ela já se deslocou.
Também tem coisas que eu levo na minha vida pessoal, de que quanto mais você percebe que está aprendendo, mais problemas vai aparecer. Você está no caminho certo, vai ter sempre pessoas que vão estar dizendo que você não está, que dizem, ah, cara, se ele faz isso aí, eu faço melhor. Vai ter sempre, sim, não adianta se enganar, sempre vai ter pessoas que fazem e querem um trabalho melhor que você. Então, o que você tem que fazer, você tem que dar o seu melhor para aquele tipo de trabalho, quem sabe chegar próximo de pessoas que você tem como referência.
Tu falou que tu começou com a fotografia, que tu tem um histórico na fotografia. O que que tem a ver pra ti? O que que tu trouxe da fotografia pro audiovisual? No teu mundo, o que que no teu mundo as duas coisas têm a ver?
Se uniram, né? Pra mim a fotografia ela é a base, né? Tipo, base de tudo que tem no vídeo é a fotografia. Então, tipo assim, primeiro, antes de tudo, quando eu chego em uma locação que eu quero olhar, que eu vou filmar, que eu vou fazer tudo, eu vejo um frame, eu vejo uma foto. Depois de ver aquela foto, de ver aquela fotografia, eu vou pensar em movimento. Se não tiver uma fotografia bonita, então tá errado. Tem que rever, então, mudar, fazer luz, aí depois eu vejo como é que vai ser feito. Se for, por exemplo, um clipe, pra depois levar o artista pra lá pra poder fazer o movimento.
Então, saquei. Tu primeiro compõe a parada, exatamente, né? Antes de começar o vídeo, tu faz como se fosse fazer uma foto, é isso?
É. Viagem, se eu vou fazer algum vídeo de viagem, eu vejo o local, vejo uma foto, aí eu vi, ó, vai pra ali que eu vou te gravar ali, porque ali dá um take muito bonito. Tipo, aconteceu isso umas vezes que eu fui em Guaramiranga, aconteceu alguns takes, é isso que eu vejo. Eu vejo a luz, vejo a fotografia e vou fazer o vídeo.
Quais as principais coisas que um iniciante, pessoa que resolveu começar a fazer a parada agora, deveria aprender?
Aprender que sempre vai ter alguém para falar, sempre. Acho que é o principal. Acho que é o medo de todo mundo, não só na fotografia, no vídeo, em qualquer área, qualquer profissão. É se preocupar muito com o que os outros vão achar. E se você largar isso, pode ter certeza que você vai crescer muito, conseguir ouvir mais as pessoas. Ah, eu quero começar, mas não tenho câmera, eu uso o celular. Mas não tenho um celular bom, vai lá, testa, que uma hora você vai pegar uma câmera ou um celular. Teste enquadramento, vê luz, teste o olhar, porque antes de qualquer equipamento vem a gente, né?
É massa, porque sempre tem pessoas bem intencionadas e outras mal intencionadas. E é engraçado que às vezes até as bem intencionadas atrapalham.
É, demais.
Né? Então é muito esse balanço mesmo que você falou, né? Às vezes a gente tem que se desprender do que algumas pessoas falam e dar ouvido a outras pessoas que você sente que vai agregar, né, pra você.
Tipo, eu recebo muita mensagem de pessoas, sabe, tipo, nem sempre, não sei se contigo também, nem sempre a gente consegue dar um feedback pra todo mundo, porque a gente se prende, tipo, a gente passou quase 40 minutos montando a luz aqui pra fazer isso, porque a gente se cobra muito. Hoje a gente faz isso, porque a gente se cobra, porque tem uma galera que segue a gente, tem uma galera que acompanha a gente, e a gente quer passar o melhor pra poder ensinar e dizer como é que não é o jeito correto, porque não tem nada correto. O correto é a maneira que você trabalha, né?
Muito bom essa.
Correto é a maneira que você trabalha. Então, a gente faz isso. Então, deixar de se prender tanto foi o que me motivou mais, sabe? Aprender a fotografia, né? Primeiro. E depois vim com o vídeo, porque eu trabalhei, fazia matéria policial. Enquanto eu tava fazendo matéria policial lá,
Enquanto eu tava fazendo
a matéria na TV lá, eu tava, tipo, sugando outras coisas aqui totalmente fora, nada com nada ali da TV. E eu vim e fiz o meu primeiro vídeo de moda.
Completamente outro universo.
Então,
assim,
na época foi demais. Então, pô, que massa isso aqui que eu quero. Eu vou deixar esse negócio. Ah, tipo, tinha um ano que eu tava na TV, eu passei mais dois depois disso. Então, eu não quero mais isso aqui. E eu já passei um ano, todo dia, tipo, a Jeane ouvindo de mim dizendo que eu vou sair disso aqui, que eu não quero. Era o próprio dono, o cara que me contratou, dizendo, cara, eu não vou ficar aqui, eu vou sair.
Nossa.
Tipo, fiquei. Aí quando foi com um ano e meio depois, eu saí, eu ganhava, na época eu passei 2 anos ganhando R$600, mas tipo, eu vou manter aqui, porque se eu me manter aqui, eu consigo ter uma grana pra poder futuramente investir em algo mais. Eu comecei a andar, então...
Tu ainda passou muito tempo querendo fazer moda, ou tu fazia os dois ao mesmo tempo?
Não, fazia os dois, procurar fazer, tipo, manter a TV e fazer alguma coisa a mais. Aí foi quando eu conheci a edição, né? Eu tinha uma banda de metal, aí eu precisava fazer conteúdo.
Tinha uma banda de metal, irado. Qual era o nome?
Era Violência Sonora.
Violência Sonora.
Thrash metal autoral, sabe? Era tudo autoral. Aí eu queria fazer conteúdo. Aí eu perguntei pra um brother meu lá de Pacajus quanto é que ele cobraria pra fazer. Na época eu achei um absurdo, né? Um vídeo ao vivo, cara, ficou um absurdo. Não dá, eu vou ter que aprender a fazer isso.
Vou ter que aprender.
Já trabalhava na TV e eu sempre quis trabalhar com produção de videoclipe. Sempre. Aí esses 2 anos foi que eu vim assimilando toda a fazer tudo, procurando nicho. Aí eu foquei agora 100% em produção de videoclipe e fecho filme. Eu faço institucional, faço tudo pela produtora, mas o meu perfil não tem nada disso.
Separa, né?
É, se você for ver. Uma vez eu conversei contigo uma vez e eu falei que de feed. Consegui deixar o feed organizado. Aí falou assim, cara, é muito difícil pra quem faz conteúdo pra vender o trabalho. Tipo, não tem como você publicar um vídeo de eventos e manter o feed bonitinho ali, se não for botando capa ou se não for. E tipo, na época,
aí tu...
Eu tenho que aparecer mais, eu tenho que ver o que é que eu posso fazer. Eu fiz o workshop do
Monotop.
Não, do Rafael.
Rafael.
Fiz o workshop do Rafael e ele disse assim, eu já tinha publicado fotos minhas, já vinha começando a publicar, e disse uma coisa que eu achei super correto. Que eu também acho que alguns fotógrafos pecam muito, que a gente entra no perfil. Que é você entrar no perfil e não saber de quem é aquele perfil. Ele disse assim, cara, eu entrei no workshop e tinha muita gente que eu nem conhecia. Todo mundo que se inscreve no meu workshop, eu olho o perfil. E eu olhei e não vi ninguém.
Não vi as caras.
Né, não via. Então eu peguei e disse, cara, eu acho que é isso. As pessoas elas têm que... Eu disse 10 pro empresário, esses dias que ele contratou uma pessoa, não gostou do trabalho, mas contratou pela empresa, por um produtor. Eu disse pra ele, cara, a gente tem que confiar mais em pessoas. Tem que contratar pessoas, não contratar empresas, entendeu? Porque se a gente contratar empresas, hoje a minha produtora ela pode mudar de nome. Pode confirmar agora o meu perfil.
É, o seu nome não muda, né?
Meu nome não tem como.
Muito massa.
Que dando as caras foi que eu consegui desenvolver mais, sabe? Trabalho. E eu acho que quem tá começando vai achar uma boa.
Não, é demais. E até quando você dá as caras, você dá a condição também da pessoa lhe conhecer, ou então pelo menos lhe ver. E quando a gente...
Mais.
E acaba sabendo, né? Quando você sabe, você tende a ser mais tranquilo, né? Ser mais... O que você acha de produzir conteúdo com celular? O que você pensa sobre isso?
Eu acho que é o futuro, né? Eu não utilizo, eu quase não utilizo minha câmera pra fotografia pro meu Instagram, entendeu? Porque primeiro eu tenho tempo de tirar a câmera, fotografar, passar pro PC, pra editar. Eu acho que hoje é muito viável, eu acho que é fácil tudo. O Instagram, que eu utilizo mais, parece que ele facilita a sua vida quando você faz com o celular.
Parece que ele pede, né?
É, tipo, ele pede a você ali. Então, quando você faz um vídeo em inbox com um vídeo, com uma câmera, sei lá, gravando em 4K e tudo, você vai publicar, vai ficar na definição como se você tivesse gravado com um iPhone ali, né? Vai depender muito do conteúdo. Então, acho que é o futuro. O futuro. Hoje eu trabalho 80% do meu conteúdo é com o celular.
E qual celular que tu usa?
O iPhone 6S.
É o mesmo do meu.
É.
E aí, quanto à qualidade de imagem dele, como é que tu, que
eu,
tu
eu
acha?
Eu procuro fazer muita coisa, muito do meu conteúdo é de dia, né? É gravado de dia. Dá pra praia, gravo em praia e tudo. E eu acho muito ok a qualidade pra dia. Agora noite não, noite eu sinto um pouco e tal, acho que é de todo o telefone. É muito difícil ter um telefone que, não sei, o 11 ou o X aí que eu não uso, né? 6S pra noite eu sofro um pouco. Mas pra dia, a qualidade dele, de fotografia, de tudo, eu consigo fazer um tratamento bem legal, os presets nela, na foto feita com o celular mesmo.
E pra quem, não entende, existe diferença de qualidade pra quem faz conteúdo de dia e noite? Qualidade da imagem muda? Pra quem não sabe de nada?
Pra quem não sabe, acredito que sim, porque eu vejo muita gente fazer stories com a luz apagada dentro
de casa.
Dentro de casa, tipo, apaga tudo.
Uma luz ruim, né?
Aí vai, liga o flashzinho da frente da câmera e acha que tá ok. Que na verdade não tá, né?
Não tá.
Quando a gente vai ver os teus stories, ou até mesmo o meu, quando eu vou fazer, eu procuro luz, tipo, eu fico em casa, eu ligo ali na tomada, assim, pra poder eu gravar, porque senão eu não consigo sugar o máximo de qualidade que o telefone me entrega. Eu posso ter um telefone, sei lá, um 11, pra gravar de noite, mas se não tiver uma luz, no meu workshop eu falei. Então, foi uma das coisas que eu falei muito, falei umas 4, 5 vezes no workshop. Galera, fotografia, o vídeo, é o que? É desenhar com a luz. Por que é que eu vou usar, fazer a fotografia sem luz? Se a fotografia em si já diz que é desenhar com a luz. Então não adianta eu fazer no escuro, ou então ir fotografar um evento infantil, que eu sei, os caras vão dizer pra você sempre, todos os eventos que você for fazer, o decorador vai dizer pra você que vai ter iluminação, e não vai ter.
E não vai ter.
Não vai ter, porque a fotografia não é aquela luz de baixo pra cima.
Pelo amor de Deus.
É.
Luz de planta, né? Que vem de baixo pra cima.
Não é, então você vai ter, vai precisar levar luz, vai precisar levar o seu equipamentozinho nisso. Você faz evento a gente sabe que não vai ter. Graças à Sony, hoje você consegue ter mais isso, mas mesmo assim ainda vai precisar de iluminação para fazer uma fotografia, porque uma fotografia não é a luz de frente aqui que você joga, a fotografia é a luz de lado, costa e tal. Eu sou muito fã de sombras e tal, só que, então acho que é isso. O conteúdo com o celular hoje é o futuro. Para quem quer começar, para você, eu tenho um celular, tenho o mesmo celular que você tem, mas eu não consigo sugar ou fazer uma fotografia como você faz. Cara, eu testei muito. Eu comprei meu iPhone, tipo, onde eu tava era filmando, era fotografando. Hoje na minha família é isso.
E essa é uma grande vantagem quando você tem. Você quer praticar a parada e essa parada tá no seu bolso, né? Você não precisa levar uma mochila pra isso. Você simplesmente tira aqui e faz a foto. Você faz. Tipo, quando você. A galera, quero comprar uma câmera. Aí compra. Aí deixa em casa. Porque vai bem ali, aí não vai levar a câmera, porque vai que é assaltado, né? Aí às vezes quando leva a câmera, não tira ela, porque tem que tirar a mochila, aí abre a mochila, aí tira a câmera, aí faz foto, aí olha.
Aí você
aí só vai passar em casa, porque a câmera que comprou não tem Wi-Fi.
E quando você quer ser fotografado, você entrega pra quem? Aquela pessoa fica
perguntando,
como é que faz? Aí vai tirar sua foto e desfoca. No celular não, você tira do bolso, tira aqui.
Tome. Aí diz assim, vem bem pra cá, aí tu clica nesse botão aqui, eu vou ficar bem ali, pronto, resolvido.
Tá resolvido, e ótimo. E eu faço isso com profissionais, que acho que de primeira eu ficava meio assim, pra dizer, mas tira uma foto minha aqui e tal, o cara pro seu outro fotógrafo, eu tinha que dizer pra ele, hoje não, eu digo, cara, eu quero assim. Não, Rafa, não, faz do meu jeito que...
Faz desse jeito aqui.
Hoje eu sei como é que eu gosto de fotografar minha fotografia. E eu sei que o iPhone ele não vai conseguir entregar uma qualidade do jeito que os profissionais de fotografia fazem. Então, assim, tem pessoas que tem um iPhone X, iPhone 11, pessoas que compram o iPhone, ou então compram o Samsung S9, porque tem modo retrato.
Ah, só te lembrando de deixar um like se você chegou até aqui. Valeu.
Eu digo, cara, esse modo retrato nunca vai me atrair. Nunca vai me atrair.
Cara, é uma opção que você gosta até você descobrir que é muito fake. Quando dá um negócio muito errado, assim, na foto, tipo, a tua orelha fica borrada. O fundo todo fica borrado. E tem um detalhe muito importante que é o desfoque na fotografia real, ele é uma coisa gradativa. Quanto mais longe fica, mais ele desfoca. O do modo retrato, o que não é você, é absolutamente todo desfocado da mesma intensidade. Se tiver uma coisa levemente atrás de você, outra coisa lá no fundo, os dois têm o mesmo desfoque. Ele não é uma parada realista.
Não. Né? Eu fui fazer um trabalho com o Mez, que ele usa uma lente 0.9.
Existe 0.9? Isso não é um grafite.
0.9 de abertura.
Meu Deus.
E era uma lente vintage, né? Chama assim. Uma lente toda manual. Tanto abertura como foco e tudo. A beleza do desfoque daquela câmera, aquela lente, ela é tipo, ela vai dissolvendo, sabe? Tipo, ela vai desfocando.
A medida que vai a distância, ela vai.
Da pele mesmo, você sente o desfoque aqui, ó.
Do olho pra orelha, né? Já vai aumentando o desfoque.
Vai ficar aquela coisa. Então, no caso do modo retrato, que eu já fui fotografar em alguns cantos, fazer com o celular, porque o dono da empresa pediu pra fazer uma foto de produto com o celular. Aí você vai tirar a foto do produto, a tampa é branca, a lente, a câmera não reconhece, aí foca todo o produto e a tampa fica desfocada.
A tampa fica desfocada, meu Deus.
É tipo assim, então é isso que as pessoas têm que ver, que vale a pena eu pagar mais R$1.000 no telefone só por conta de um autorretrato ou não. Então, pra mim, hoje, tipo, o iPhone 11, ele só me tem aquela 2X, não, o que é que me agrada é aquela ultra-wide, né, que é aquela lente mais aberta. As outras lentes...
Ultra-wide, muito massa. É. Absolutamente tudo que tu falou, 100% concordo demais. Tem uma parada que é a exposição. Porque, tipo assim, na fotografia do celular, na verdade, é a mesma lógica da câmera. É a mesma lógica. Sempre vai ter um celular melhor do que o seu. Sim. Sempre vai ter um equipamento, uma câmera melhor do que a sua. Não é que eu vou começar vídeo e eu só vou fazer vídeo quando eu tiver a melhor câmera do mundo. Porque a indústria do cinema tá aí pra ter câmera de 500 mil dólares. Então, tipo assim, o lance do celular é absolutamente a mesma lógica de todas as outras câmeras. Você identifica o que ela não faz bem e você contorna essa realidade. O que, que o celular não faz bem? Ele não faz desfoque bem. Então você tem que contornar o que você tá mirando, a composição, a luz, para que fique uma parada boa sem ser nas condições do que ele não faz bem. Aí ele não desfoca. Então por que, que você vai botar uma pessoa num fundo que é a mesma textura, já que o fundo não vai ficar desfocado? Você tem que mudar o ângulo, isso e aquilo. Então são vários. O lance é esse.
Na câmera também é do mesmo jeito as câmeras, né? Tipo, eu tinha T3i com a lente do A50, que era uma lente do kit. Mas que ela, digamos que ela não tava muito limpa a lente. Aí se eu fosse fazer um vídeo, uma fotografia contra a luz, eu não ia conseguir fazer, porque a definição de cores, das cores da câmera, eu não ia conseguir. Então o que é que eu fazia? Eu colocava a pessoa de lado para não ficar de frente pro sol. Então é isso que a gente tem que fazer.
Ou seja, luz e ângulo.
Exatamente. Às vezes as pessoas elas querem... É aquela história, dar o passo
mal
acompanhado, exatamente. Tudo que eu fazia era dizer não pro cliente. Tinha agências que me chamavam pra fazer trabalho, pra dizer, cara, eu quero fazer isso aqui, dá, eu peito, na minha câmera não rola. Dá sim, do jeito que você
fala. Não dá pra fazer isso, dá pra fazer assim. Assim.
Né? Vamos fazer, não, eu quero isso, então a gente tem que fazer assim.
Então é tanto.
Exatamente. Uhum. Aí quando foi, infelizmente eu tive que vender ela.
Sim.
Não consegui comprar outra câmera sem vender ela, pô. O mesmo motivo de organização, sim, sim. Tudo, né? Aí eu peguei e vendi ela, comprei a 6 mil, que é 6 mil. Essa câmera lá me abriu...
Nossa, mas foi um salto catastrófico que você deu.
Aí já consegui mudar, fazer cores, fazer tudo. Entender um pouco mais o 60, entendeu? Foi onde eu pude aprender mais, né? Consegui sugar mais. Eu disse, agora eu vou entender FPS, eu vou entender a fotografia, entender tratamento de cor, um pouco mais. Tem muito pra aprender ainda, mas...
Sim, sempre foi, tem. Nunca vai deixar de ter.
Eu vinha aprendendo, né? Eu consegui fazer com a 6000 o primeiro clipe que eu fiz com ela.
E aí?
Foi com a lente do kit. E eu perguntei ao cara, tu quer alugar outro? Eu disse, Fábio, você que sabe. Eu disse, não, eu vou fazer com essa câmera com o que eu tenho. Que é o que eu digo muito no Instagram. Cara, faça com o que você tem. Antes de você se preocupar em ter, sei lá, uma câmera, uma RED, faça com o que você tem. Porque não adianta nada você... Tipo, eu fui fazer workshops, fazer curso, e tipo, tinha lá na minha frente duas RED. Sabia que eu ia chegar em casa, eu não ia ter uma RED daquela que eu produzir.
Então,
eu digo muito, faça com o que você tem. Eu peguei a minha câmera, peguei um gimbal de um amigo meu emprestado e disse, cara, eu quero essa fotografia. Vamos lá, o que vai ser feito? A gente pegou luzes de casa, cobriu com fita, fez a fotografia toda azul, fez tudo na paleta de cor, entreguei o clipe. Então, tipo, quando eu entreguei o clipe, eu disse, cara, já deu, entendi meu equipamento aqui, eu preciso de... Eu sempre estou buscando algo mais, sempre querendo aprender. Tipo, eu não tenho vergonha de chegar pro Ícaro e perguntar isso, se eu não souber, eu pergunto mesmo. O mesmo cara dizendo assim, eu, num workshop eu aprendi com outra galera também, eu perguntei se dá certo e tal. Porque se a gente, a partir do momento...
Inclusive, esse é um hábito muito bom, perguntar.
Pergunto muito.
Tem a galera que tem muita vergonha de perguntar, eu já fui um desses. E aí quando você perde essa vergonha, que é perguntando, né? Você perde a vergonha e perguntando.
Perde a vergonha perguntando.
Você ganha muita coisa.
É, tipo, que nem o pessoal pergunta, como é que eu faço pra deixar de ser tímido na frente das câmeras? Vai pra frente.
Indo pra frente das câmeras, né? Apertando o botão de gravar.
Não tem outro jeito, a gente pode pensar, mas não tem.
É.
Então é isso, eu fiz o clipe. Aí esse...
E aí?
O clipe, ele tipo, foi o que eu pensei, foi o que eu...
Saiu,
tipo, lente do kit, câmera básica, porque a 6000, ela é uma câmera de entrada da Sony, né? Mas foi uma câmera de entrada, o gimbal, não aguentava o peso da câmera, era tremendo. A câmera era muito leve pro drone, pro gimbal. Aí o gimbal ficava tremendo.
Ficava louco.
Eu tinha que procurar ângulos que ele ficasse...
Que ela pesasse mais.
Sem tremer, então fiz. Aí eu fiz o último clipe com a 6000. Eu disse, cara, tu pode adiar a gravação uma semana pra gente gravar, ou tu quer gravar agora? Não, preciso gravar antes do final do ano. Aí.
Então o que dá é a 6000.
Aí eu gravei, o clipe vai sair. Foi um clipe imposto. que no post a gente usou um fuscazinho rosa.
Tá? Ah, eu vi os bastidores dos stories.
Aí vai sair o clipe, eu finalizei hoje, vai sair acho que domingo.
Massa.
Então, tipo assim, eu consegui aprender com o que eu tinha.
Com que
hoje,
eu tinha.
Hoje a 6 mil me entregou, então, tipo, se eu pegar qualquer outra câmera, qualquer outra Sony, eu consigo desenrolar.
Uhum.
Mas se eu pegasse há uns anos atrás, antes de eu pegar ela, eu não sabia pra onde ia.
Não sabia.
Eu usava a Canon.
Uhum. Inclusive quando eu pego a tua, eu não faço ideia.
Faz ideia, né?
Onde é que aperta pra filmar? É no botão do meio, não queria saber.
Quando eu peguei essa câmera que eu fui gravar o primeiro Réveillon, que eu tenho uma lente aberta, super familiarizado, de boa demais pra gravar. Foi tipo assim, eu finalizei o ano trabalhando.
Sim,
eu quero que o ano 2020 ele seja de trabalho. Eu quero trabalhar, eu quero. Tanto que eu vou fazer isso mesmo, focar pro trabalho. Quando eu peguei foi tipo, tranquilo. Foi o melhor. Do ano todinho, 2019, foi o trampo mais tranquilo que eu já gravei. Entendeu? E eu tinha acabado, foi o primeiro trampo que eu fiz com a 6500. E eu queria migrar pra GH5, que é a próxima câmera que eu vou pegar. Porque a GH5 ela tem uma textura que me agrada mais.
Uhum. É massa, você tá falando aí, eu tô lembrando de uma parada, de um conceito, que é o conceito da casca da lagosta, você já ouviu falar?
Não.
Que é assim, a lagosta, ela cria uma casca,
uhum.
E só que quando ela cria a casca não cresce, mas ela cresce dentro. Então, tipo assim, ela usa a casca até onde a casca consegue, ela usa tudo da casca. Então ela usa todos os momentos que ela consegue, ela tá ali com aquela parada. Só que chega um momento que ela não ganha mais estando naquela casca, ela só perde, que ela perde o crescimento. Aí quando chega nesse ponto, ela se recolhe, ela sai, ela tira a casca e ela cria outra nova. E aí quando ela cria outra nova, aí pronto. É como tipo, eu fiz a metáfora pra tua câmera. Tu passou 4 anos de T3i, aí quando chegou um ponto que tu já tinha explorado tudo, aí tu diz assim, beleza, agora o próximo passo é que é uma câmera nova. Ou seja, tu aprendeu fotografia, tu aprendeu o Diaba 4 numa bem reduzida, aí depois tu deu um salto.
Eu comprei ela já dizendo que eu ia passar 6 meses, foi 6 meses com ela.
Com a T3i.
Com a 6 mil.
Com a 6 mil.
Eu passei 8 meses com ela. Eu disse que ia passar 6, aí com 8 meses eu disse. E essa daí eu disse que eu vou passar um ano. E olha lá, eu quero passar o mínimo possível, eu quero migrar pra outro. É porque, assim, quando a gente vai, pelo menos pra mim, quando eu me mudei pra cá, pra Fortaleza, eu já tava recebendo muito pedido de freela, principalmente de equipamentos. A minha 6 mil, ela não gravava 4K. E, tipo, tem muito próximo, muita galera que grava 4K. E pedia isso, não conseguia gravar esse log, coisa que eu não vou gravar, mas essa galera que eu faço freelance faz, eu não vou gravar, não consigo gravar esse log. Eu gosto de ver a imagem quase pronta.
Quase pronta.
O meu preview. Tipo, se for puxar o preto, puxar uma sombra, alguma coisa, tranquilo. Eu não gosto de, tipo, ver lavado e sem saber se eu vou conseguir consertar. Ou sabe, sem saber se realmente tá certo. Então eu vou lá e deixo ela pré-pronta. E se não pronta, entendeu? Tipo esse clipe que eu fiz na 6000, que foi com a fotografia e tudo, na paleta de cor, foi tudo na câmera. Eu olhei, visou. Fiz tudo tratamento, decidi luz, tudo. Cheguei na edição, só montei. Não fiz correção de cor.
Não fez?
Não, nem.
Só montou, montei, montagem, enfim.
Finalizou. Fiz
que
só
coisa.
Uma aberturazinha de texto. Foi isso.
Que doido.
E hoje no Instagram também tem muito conteúdo que eu faço com ela, sabe? Eu fiz um dia desse uma publicação e botei 2 takes dentro de um vídeo feito com o celular.
Que doido.
E pedi pra galera, pra o pessoal...
Pra galera dizer qual era, achar. 2 takes dentro do vídeo que tu fez eram feitos com o celular. Do qual?
Com iPhone 6S.
6S.
E uma Sony A6000.
Nossa senhora.
Aí
a galera.
Ninguém achou.
Não acharam. Não sei.
Chegaram gente pra mim dizendo que não tinha.
Que não tinha. Você tava frescando.
E detalhe, quando eu falo que quando você conhece celular, equipamento, qualquer coisa que você faz, eles falam assim, tipo, essa foto aqui não foi feita com o celular. Ela foi, ó. Foi, homem. Não foi.
Vou deixar assim.
Não foi. Foi. Aí eu vou abro o projeto e mostro a foto pronta e a foto original. A foto pronta e a foto original. Aí mostro que eu sempre faço em live, né? Aquele livezinho. Que é pra mim editar, assim, se tremeu alguma coisa e tal, corri. Aí eu vou na foto, clique e ó o movimento. E, tipo, o que é que isso é legal? O interessante é que você consegue passar pras pessoas que é sim capaz de você fazer
isso. Não, não.
Demais.
Demais.
Se você quiser, não, eu quero começar e só tenho uma Fuji ou então uma Sony, aquela Sonyzinha que não é entambeável, né?
Sim.
Na lente não sai, tá? Vai.
Vai e faz a parada.
Foi um dia desse que um profissional ele falou assim, qual é a dica que você dá pra quem tá começando a fotografia e tal? Vai, mano. Vai.
Vai.
Porque se,
se mete, né?
É, se não for, acho que é uma frase que eu digo muito e o pessoal fica, às vezes acha que é besteira minha, que, mas na verdade não é. Foi o que eu fiz, né? Eu só fui. Tipo, recebi muita, muita crítica ruim. Hoje, pra mim ter vindo pra cá, foi acho que uma das coisas mais difíceis que eu fiz, sabe, na minha vida inteira.
Nossa, porque, realmente.
Porque eu me criei, fiz tudo lá. Tipo, hoje eu tô aqui em Fortaleza e quero dormir uma coisa, eu pensei em pagar isso. Não precisa, tem tudo aqui.
Tem tudo aqui. Mas, então... E que você... Aliás, qual a maior dúvida da galera que te segue, que te acompanha, assim, em tua comunidade, em relação a conteúdo de celular? Tu tava falando agora que a galera não conseguiu achar, né? O que eles perguntam, assim? Qual é a maior dúvida desse público?
A maior dúvida, primeiro, é qual o melhor telefone, né?
E sempre, né?
É, sempre.
Todo canto.
Eu digo pro pessoal, galera, esse negócio de, Samsung é melhor que iPhone é melhor.
Rapidez, ó. Matuê tá na nossa live, viu? Matuê na live. Aí é bom. Matuê e Monotosh ao mesmo tempo. Ô, coisa maravilhosa.
Maravilhosa, hein?
Tuezinho do 085, tamo aqui representando, viu, meu pai?
Eu vou botar... Tuezinho, é isso.
É, sim, vai, dando continuidade aqui.
Aí o cara, eu digo pro pessoal, mano, esse negócio de telefone, Samsung, iPhone, não sei o que, um é melhor que o outro. Isso é besteira, mano.
É.
O iPhone sempre vai ser melhor.
Jogou logo aqui pra dar uma lapada, né? Mas é muito doido, é muito bom.
É muito bom.
É uma
impressão. Dá pra fazer? Dá, mas quando você vai publicar, perde a qualidade. Quando você vai fazer o tratamento, não tem tanta informação como tem no iPhone. Você vê ali no celular, você vê no iPhone, no Samsung S10, sei lá, esse último carro que a Samsung lançou, você vê no telefone, é linda o slow, é lindo a fotografia. Mas é pronta, você não consegue botar um preset, você não consegue botar um tratamento de cor, você não consegue fazer nada. Não sei o que é iPhone, a Apple faz, mas na Apple você consegue mudar a cor, botar sombra, tirar, fazer o que você quiser na foto.
É, eu sou time Apple também, apesar de estar com um 6S ainda também, né? Sou time Apple. Inclusive, ó, vamos finalizar aqui, se você tiver mais alguma mensagem pra galera, solte, que estamos aqui nos 3%.
Pronto, a mensagem que eu tenho é a mesma que eu disse atrás, né? Tipo, se você quer começar, faz, tem Instagram aí pra poder a galera tirar suas dúvidas. Sem dúvida, você pode mandar mensagem lá no Instagram que a gente vai responder. Tenho certeza. Pode demorar, mas a gente responde. Às vezes nem demora.
Às vezes a dúvida é a dúvida de muitos, né?
É,
então a gente já acaba de aproveitar.
E começa, né? É aquela frase.
E se for começar com o celular, comece com o celular. É isso aí. Cara, muito bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite. E você vai voltar porque a gente vai fazer isso mais vezes.
Vamos sim.
Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que o conteúdo tenha sido gigantescamente útil. Aqui estão nossas redes sociais, a minha e a do Fábio. E eu gostaria de falar que nos últimos 5 meses eu produzi conteúdos exclusivos para o Instagram. Então, se você curtiu o conteúdo que está aqui, se você acabou de me conhecer, não me segue lá no Instagram, fica a dica, muita coisa lá. Inclusive, pode me mandar um direct vindo do YouTube ou alguma coisa do tipo. Eu respondo todo mundo sempre que dá. Um abraço e não se inscreve de se esquecer e até a próxima. Topic.